Senhora Presidente, senhores parlamentares, não há dúvida nenhuma que o assunto de hoje, o senador Pedro Taques trouxe a essa tribuna nesse momento. Foi um final de semana pesado e mais um final de semana que a diversão nacional foi o Senado Federal. Primeira notícia de que já são 30 o número que já são. Eu retiro. Diz o jornal que já são, eu não acredito. Já seriam 30 o número dos parlamentares que se comprometeram a não comparecer, para não dar quórum. Conforme o senhor sabe, a cassação de um mandato exige metade mais um dos membros do Senado votando favorável a essa cassação. Então tem que ter 41 não presentes, mas 41 dos presentes votando favorável. Se 30 já dizem que não comparecem, é um sinal de que será difícil alcançar esse quórum. Em segundo lugar, é um fato que já aconteceu aqui. Na Comissão de Ética, a aprovação foi feita da cassação. Aqui no plenário, baseado no voto secreto, a cassação não aconteceu. Aliás, também nos anões do orçamento, enquanto a Câmara cassou 14, no Senado a comissão cassou, mas o Senado, no plenário, no voto aberto, no voto secreto, também não cassou. Agora, o interessante é que essa casa tem isto que a caracteriza. Os líderes aceitam, se reúnem, decidem e votam de um dia para o outro, de hoje para amanhã. Outras matérias da maior importância passam dia, passam meses, passam anos e não são expostas à votação. Por isso, eu tenho certeza que essa matéria debatida aqui no plenário, exposta pelas manchetes dos jornais, rádios e televisões em todo o Brasil, atendendo um apelo que se faça ao presidente do Senado, ele colocará em votação. Como diz o senador Pedro Taques, como diz o senador Álvaro Dias, a matéria está pronta, não tem absolutamente nada, pode ser posta em votação amanhã. Por que não botá-la em votação? É hora de botá-la em votação, é o momento propício de colocá-la em votação. Isso não envolve nenhuma preocupação com alguma votação que vamos ter agora envolvendo A, B ou C. Vale em termos de futuro, em termos da importância de que isso seja uma triste realidade que desapareça daqui. Disse muito bem o senador Pedro Taques, é importante para que a opinião pública fique entendida, que todos nós somos favoráveis ao voto secreto para eleger o deputado, o senador, o presidente da República. Aliás, essa época, durante muito tempo, durante toda a República Velha e durante toda a monarquia, era a votação do ridículo. A votação era feita com assinatura aberta. E não existia justiça eleitoral, existia uma comissão indicada pelo presidente da República ou pelo governador do Estado para acompanhar a votação. Era chamada votação a bico de pena, o governo ganhava. Graças a Deus, com a Revolução de 30, veio o voto secreto. E ele é uma conquista absolutamente necessária. Nós todos defendemos que o eleitor, ao votar, ele tem que ter a tranquilidade de votar em quem quer sem o medo de perseguição. Então, o voto secreto para o eleitor votar no vereador, deputado, prefeito, governador, senador, presidente da República, deve continuar a vida inteira. Diferente é a situação do parlamentar. Nós somos eleitos pelo voto secreto, mas aqui na casa o nosso voto tem que ser aberto. Seja qual for a questão, o povo tem o direito de saber em quem nós vamos votar, como nós vamos votar. Não há argumentação nenhuma para qualquer tipo de votação por chamado voto secreto. Esconder de quem? Estamos escondendo o voto de quem? O Brasil tem que saber como cada um de nós vai votar matérias, principalmente as mais importantes. Então, isto que ao longo de tempo é algo ridículo que existe. Há momentos na vida em que as coisas... Chegou o momento de terminar. E não, nada mais do que o momento de terminar é agora, quando a imprensa toda está colocando o Senado no ridículo. Nós estamos sendo a desmoralização, as charges se repetem com relação a nós. Nós somos motivo de deboche de toda a opinião pública. Como é que o Senado vai votar? Ah, claro que vai votar. Hoje salva fulano, amanhã salva o Beltrano. Vai votar, como é que eles dizem? Não é que vai votar no fulano, não. Vai votar em causa própria, então vai votar. Voto secreto, que amanhã pode ser ele. Pois nós é o contrário, vamos votar secreto, amanhã se for o nosso, também queremos se votar no voto aberto. E queremos o voto aberto nesse sentido e não o voto secreto. Então, eu vou além na proposta que foi feita aqui pelo Álvaro, acatada pelo senador Pertax, no sentido de que nos dirigimos pessoalmente ao presidente Sarney. Presidente Sarney, está na mão de Vossa Excelência. Se até aqui não foi posto em votação, não dá para dizer que a culpa é do doutor Sarney. A culpa é que ninguém fez movimento, então o negócio ficou parado na gaveta. É a tradição dessa casa. Matérias mais importantes, de repente a gente esquece e fica na gaveta. Agora não, doutor Sarney. Agora é a opinião pública, é a manchete nacional, é o Brasil inteiro olhando para essa casa. E essa casa fazendo um apelo à Vossa Excelência que coloca essa matéria em votação. Não há dúvida, não há interrogação, não tem que ir para comissão nenhuma, já passou por onde tinha que passar. É Vossa Excelência dizer, com diferença de 48 horas a dias, na quarta-feira vai ser votado. Ou falar amanhã, na quinta-feira vai ser votado. E se vota na quinta-feira? Pois não, senador.
Senhor senador Pedro Simon, eu quero novamente concordar com Vossa Excelência. É interessante que nesta casa, quando se há a chamada vontade política, quando existe a chamada vontade política, nós aprovamos aqui medidas provisórias de afogadilho, medidas provisórias que chegam a esta casa com um dia para encerrar o prazo. E aí existe a chamada vontade política para aprovar as medidas provisórias mais descabidas que possam existir. Medidas provisórias com contrabando, medidas provisórias com chamados caudas legais, medidas provisórias que ofendem a Constituição. E aí nós votamos rapidamente. Votamos assim como um corisco, como um raio que cai do céu. Agora, de repente, esta matéria, que é muito importante, não só para o Senado, é importante para a República, nós ficamos com prolegômenos, com salamaleques, ficamos com rapapés a respeito desta matéria de suma importância para a consolidação da República. Nós não queremos perseguir quem quer que seja, nós queremos assumir a nossa responsabilidade e dar ciência à nação que a aqui existem representantes dos Estados-membros que estão de acordo com o que diz a Constituição da República. No mais, é conversa fiada. No mais, é não querer votar. No mais, senador Pedro Simon, no mais é enrolação. É enrolação. Nós precisamos, todos os dias que nos restam até o dia da votação, cada um de nós subir a esta tribuna e mais uma vez e todos os dias pedir ao presidente Sarney que coloque este ponto em votação. Coloque este ponto em votação e cobrar todos os dias a da presidência do Senado.
Só tem uma questão que Vossa Excelência falou, mas deixou um lado vazio. A gente falava durante muito tempo que a medida provisória era uma excrescência do Poder Executivo. O Poder Executivo mandava e nós votávamos. Agora, a má-fé é nossa também. É um acordo. Vem a medida provisória e entra o contrabando. Quer dizer, a cada medida provisória desse tamanhozinho, que invoca 30 milhões, há um contrabando de uma emenda de parlamentares que vai para 300 milhões. Então, nós estamos nessa jogada. Agora, o que Vossa Excelência disse do ilustre representante de DENIT, o que ele vem falando na imprensa, o que ele já vem contando no jornal, o que ele vem dizendo das coisas que aconteceram e o que é importante que se esclareça dos vários lados, envolvendo vários partidos de governo e de oposição, mas como é que ele não é chamado, meu Deus do céu? Mas como é que ele não é chamado? Como é que o requerimento está lá na comissão de ética, na gaveta, e não se põe em votação esperando o quê? Tenho certeza que o Procurador-Geral do Distrito Federal vai atender a proposição de Vossa Excelência e vai fazer a convocação.
E eu, me permite, eu convido Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia para assinarmos em conjunto esta representação que já está pronta. Eu vou assinar agora a representação.
O maior prazer. Ele vai fazer a convocação. Mas mesmo essa convocação vai ficar ridícula para nós. porque ele vai fazer aquilo que a Comissão de Ética não quis fazer. Aquilo que é obrigação da Comissão de Ética fazer. Chama as pessoas que vêm aqui já dizendo que não vão falar, já diz, eu não vou falar nada. E são convocados para dizer que não vão falar nada. E aquele que já está dizendo o que vai dizer, e é um escândalo, não é convocado. Não tem explicação. Olha, hoje a Vossa Excelência abordou um assunto mais duro do que o outro. Mas hoje é uma segunda-feira que começa bem. Porque, como diz Vossa Excelência, e não precisa nem ser semanalmente, pode ser umas três vezes por semana. É um assunto que eu me coloco do lado de Vossa Excelência. Vamos a esse debate e vamos a essa discussão. A comissão já foi muito além do que a gente imaginava. Eu me lembro quando eu vim a essa comissão dizendo que a CPI ia sair e a imprensa cobrou de mim e colocou em manchete quase que brincando comigo, dizendo só o senador Pedro Simão, na sua idade, acha que vai sair. Não vai sair. Saiu. Todo mundo dizia que não ia dar em nada. Todo mundo apostava que a Delta não ia ser aberta às contas, e as contas foram abertas. Todo mundo diz que os governadores não seriam convocados, e foram convocados, e o outro que não foi, será. Então, a comissão, apesar dos pesares, ela está caminhando. Senadores que nem o senador Pedro Taques, senador Miro Teixeira, deputado Miro Teixeira, o nosso brilhante rapazinho, senador do Amapá, estão tendo um belo trabalho e a comissão está caminhando. Embora fique a expectativa de uma certa não vontade de apressar do presidente e do relator. Houve uma sessão pesada. Graças a Deus, o presidente da comissão, nosso querido amigo, está bem, foi para o hospital, mas não tinha nada. Mas ele teve que se afastar, o vice-presidente era do PT, então assumiu o comando. PT na presidência e PT na relatoria. E foi o dia mais difícil da comissão, e que o PT pagou todos os pecados que ele tinha que pagar. Acho que foi bem. Se a comissão foi bem até agora, e avançou até agora, é o que a imprensa está dizendo. O Lula pode estar até arrependido de ter pedido a comissão. As coisas foram diferentes do que ele imaginava. Mas o assunto que eu vim a essa tribuna mesmo é as manchetes de jornais de hoje dizendo que o presidente do Supremo estaria sendo derrotado pelos seus colegas na intenção de que a votação do Mensalão acontecesse ainda esse ano. Até uma certa malícia que eu acho que quem conhece o presidente do Supremo. E quero dizer para os senhores, eu sou um apaixonado pelo presidente Supremo, pelo seu discurso de posse, a sua biografia, um homem que é um jurista fantástico e, ao mesmo tempo, é um poeta da vida extraordinário. Ele está dando uma demonstração de grandeza que realmente me faz emocionar. Então, tem alguns até querendo dizer, não, ele quer apressar para ser durante a presidência dele. É uma coisa de uma grosseria que eu, sinceramente, me irrita. Mas, na verdade, tem algumas coisas que não dá para entender. O recesso do Supremo em julho é necessário, mais até do que o nosso. O nosso já diminuiu, era o mês inteiro, agora só 15 dias. O do Supremo parece que é um mês, mas cá entre nós. Daria para liberar esse recesso, essa oportunidade. Um esforço a mais dos ministros do Supremo, para que esse período de recesso fosse suspenso, seria importante. Uma outra matéria, o presidente acha que deve ser colocado com prioridade a votação do Mensalão. Alguns ilustres senadores colocam uma matéria que é respeitável, que deve ser via rotina normal, e que todas as matérias importantes devem ser votadas ao mesmo tempo. Eu acho que não. Eu acho que se pudesse votar o mais breve possível o Mensalão, era uma coisa importante. Alguns dizem que não, é porque tem dois ministros, o atual presidente que se aposenta daqui 7 meses e o ex-presidente que se aposenta daqui 5 meses. Eu acho importante que seria que esses dois presidentes estivessem presentes para a votação. é muito melhor do que duas pessoas novas que vão entrar recém agora sem conhecer, que nem esses conhecem, toda a votação. São duas pessoas que passaram pela presidência e têm conhecimento de tudo. Permitir que eles estejam presentes na hora de votação, eu acho que é fundamental, ao contrário do que tu estão argumentando. Quer dizer, agora vamos sair dois, os mais experientes, dois ex-presidentes para duas pessoas novas, numa época em que está se colocando em xeque essas votações. E cá entre nós, numa época, num Supremo, que o presidente Lula já indicou 8. Dos 11 que estão lá, 8 já foram indicadas pelo presidente. Se sair esses dois, 10 vão ser indicadadas pelo mesmo governo.
Vossa Excelência, nessa segunda parte da vossa fala, traz a questão do Mensalão. O presidente do Supremo Tribunal Federal é um homem seríssimo. Homem seríssimo. O conheço há mais de 10 anos, foi meu professor num curso de pós-graduação. Além de ser um grande jurista, é um grande humanista. É um grande humanista. Ele disse recentemente que o processo do Mensalão já se encontra maduro. Já se encontra maduro para julgamento. A questão é nós nos preocuparmos se ele ficará podre. Ele já está maduro, ele não pode cair de podre. O Supremo tem que julgar o Mensalão, tem que julgar. Imaginem se o Supremo não julga o Mensalão este ano. Imaginem a desconfiança que os dois novos ministros do Supremo terão sobre sua cabeça. Meu e nós Deus. Aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois nesse plenário, para aprovar o nome destes cidadãos. Nós teremos a chamada leivosia, a desconfiança sobre eles. Isto não é bom para a República, isto não é bom para a nação brasileira. O processo já se encontra pronto para julgamento. Agora imagine, senador Pedro Simão, senadora Ana Amélia, presidente desta casa, o momento histórico, a quadra histórica em que vive a República Federativa do Brasil. O Judiciário, a mais alta corte da República, o Supremo, com o julgamento do Mensalão. Julga ou não julga? Quando será julgado? Ex-presidente da República conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. A desconfiança se abate sobre o Supremo Tribunal Federal. A presidência da República não quer discutir isso, porque muitas vezes cria uma crise institucional. O Senado, o Parlamento Brasileiro, através da CPI e de um julgamento importante que se avisa, também com esta responsabilidade sobre as suas cabeças, sobre as nossas cabeças. O momento é grave, senhor senador. O momento é grave. Não estou fazendo aqui presságio de mau agouro, não é isso. Mas cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. E, no caso do Mensalão, no Mensalão, o cidadão que está sendo julgado no Mensalão, o réu do Mensalão, o processo tem que ser um instrumento de dignidade, até para absolver aqueles contra os quais não existe prova. Será que o julgamento do Mensalão vai ser secreto? Vai ser sigiloso? Os ministros do Supremo Tribunal, os 11, vão se fechar numa sala e votar de forma secreta? Isso não existe. Isso não existe. Eles, através da TV Justiça, divulgarão para o Brasil todo a opinião de cada um deles, sem perseguições, mas cumprindo o rito, cumprindo o devido processo legal. Quero cumprimentar Vossa Excelência, e este julgamento está maduro, ele não pode ficar podre.
Senador Pedro Simão, eu apenas pediria licença por Vossa Excelência, porque estão aqui acompanhando essa sessão e este debate extremamente relevante para essas crianças que têm o hoje, o presente e o futuro do Brasil. E esses temas interessam a elas porque, certamente, na sua infância já estão preocupadas também como nós aqui. Então, pedi a licença ao senhor, os alunos do Ensino Fundamental da Escola Classe 305 Sul aqui de Brasília. A todos vocês, aos professores, aos monitores, obrigada pela visita. Vocês estão ouvindo um senador, Pedro Simão, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, um dos mais experientes parlamentares desta casa, e ouviram a parte do senador Pedro Taques, que era, antes de chegar aqui, procurador da República e é do Mato Grosso. Ele é do PDT e o senador é do PMDB do Rio Grande do Sul, foi governador e foi ministro da Agricultura. Continua agora usando a palavra o senador Pedro Simão.
A presidente foi uma jornalista extraordinária, é do PP do Rio Grande do Sul, candidato a governadora nas próximas eleições. Jovens entendam as coisas negativas que nós estamos falando aqui. Vocês que um dia estarão aqui no nosso lugar, tem muita coisa positiva que acontece. Graças a Deus, nós estamos caminhando no sentido de acertar. E se Deus quiser, a mocidade de vocês, quando chegarem à etapa madura de estarem aqui, verão um outro Brasil e um outro Congresso. Eu digo com toda a franqueza, eu acho que o Supremo Tribunal, pela primeira vez na vida, vive uma situação delicada que nem agora. Que ele, Supremo, deve ter a preocupação que a gente tem, mas para nós é muito mais complicado e muito mais difícil de manter a nossa história. O Supremo é o Supremo. Claro que teve casos complicados. Na hora que, às vezes, até golpe de Estado, na hora que entrasse no Supremo, o Supremo deixou para decidir depois que o mandato já tinha acabado. As decisões que o Supremo tem que tomar politicamente, e eu respeito isso. Mas, dessa vez, a decisão do Supremo é importante para o Supremo. Eu creio, com toda sinceridade, que não ter o recesso de julho, não ter, e dar integral apoio para que o caso seja julgado é muito importante. Para mim não é importante que sejam absolvidos, que sejam condenados, pode ser absolvido por unanimidade, a imensa maioria. Há uma tese até que em muitos casos existe na boca do povo, existe na rua, mas não existe nos autos. Julguem como acham que devem julgar, mas julguem. Mas julguem. Isso é muito importante. Eu creio que o Supremo merece o nosso respeito. Eu não sei, meu senador, mas eu penso. Não dá para dizer que a situação é A ou B. O que, que passaria pela cabeça de Vossas Excelências se eu apresentasse uma emenda dizendo: o presidente do Supremo é indicado pela presidência da República e o mandato dele é vitalício até morrer? Nos Estados Unidos é assim. A Corte Suprema dos Estados Unidos é assim e vem funcionando assim. Reparem como a questão não é a lei, é a interpretação, é o gesto, é a maneira de ser, é o comportamento, é a ética de ser. Eu volto a repetir, o que aconteceria se eu apresentasse uma emenda dizendo isso? O presidente do Supremo é indicado pelo presidente da República e o seu mandato de presidente é vitalício. Seria um absurdo, pois nos Estados Unidos é assim, mas no Brasil nós temos que analisar. Eu, por exemplo, acho que ir para o Supremo, alguém que foi advogado de um partido político, que foi durante 4, 5, 6 anos advogado de um partido político, depois foi advogado-geral da União, mas antes de ser advogado-geral da União, eu digo que o advogado-geral da União em si também não é um local de sair daí para ir para o Supremo. Porque o advogado-geral da União, ele aprende o quê? A defender o governo que é dele. Ele está ali para defender as causas do governo. Agora, advogado-geral da União, que antes de ser advogado-geral da União, foi advogado do partido político, aí é mais complicado. Eu acho que advogado-geral da União, que tenha sido advogado do partido político, não é o lugar ideal para alguém sair dali e ser presidente. Já temos dois assim. E aí é o que diz o deputado Pedro Taques. E essas duas vagas que vêm, não pode acontecer o mesmo? Aliás, o atual procurador-geral da União, que foi advogado do PT, já está abertamente dizendo que é o futuro presidente do Supremo, o futuro ministro do Supremo. Está toda a imprensa, todo mundo só comenta isso. O próximo já se sabe quem é. É o atual advogado-geral da União, que foi advogado do PT. Então, repare como diz o senador Pedro Taques. Qual vai ser a nossa maneira de proceder na Comissão de Justiça na hora de fazer uma votação que nem essa, na véspera do julgamento? Se já foi feito depois do julgamento, é outra coisa. Mas na véspera do julgamento, eu faço um apelo. Eu fecho com o presidente Supremo e faço um apelo aos seus colegas. Não deixe sair no jornal essa manchete querendo dizer que o presidente Supremo quer votar porque quer votar enquanto ele for presidente. Isso eu acho que não fica mal para o presidente, fica mal para aqueles que inventam uma coisa que nem essa. Mas fica bem para todo o Senado, todo o Supremo, se o Supremo sair com a dignidade necessária, vote com que eu não tenho nenhuma dúvida. Falo com toda a sinceridade, eu não tenho nenhuma dúvida, seja quem for, ex-procurador, ex-advogado, seja quem for, que o ministro do Supremo sentado ali vai jogar com a sua consciência. É uma matéria tão séria, tão importante, de tanta repercussão, que não me ocorre que o cara possa votar de uma maneira diferente. Mas que vote. E a hora de votar é agora. Obrigado, presidente.
Senador Pedro Simão, a admiração que Vossa Excelência tem pelo presidente Aires Brito é a mesma que, imagino, seja da maioria desta casa. E a preocupação dele é pela sensibilidade, pela percepção que ele tem de que a sociedade está clamando por um julgamento rápido e que ele não haja...